Bom dia, amados irmãos e irmãs. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu estou aqui com vocês nessa manhã e agradeço o honroso convite ao reverendo José Roberto. Muito obrigado, reverendo. Também a toda a equipe pastoral e ao conselho da igreja. Trago o abraço do conselho da nossa igreja. O nosso vice-presidente mandou um abraço para o reverendo José Roberto. Disse que a Isabel leciona lá no Mackenzie e o meu presbítero também trabalha lá. O presbítero Cleverson mandou um abraço. Irmãos, eu louvo a Deus por estar com vocês neste momento tão especial na vida de vossa igreja. E no dia de hoje eu estou sendo duplamente abençoado, porque agora de manhã eu prego no aniversário de 11 anos de vossa igreja. E também no dia de hoje, a Igreja Presbiteriana de Brasília, exatamente no dia de hoje, completa 55 anos de organização. Então eu sairei daqui, irei ao aeroporto e, se o Senhor assim permitir, à noite eu pregarei nos 55 anos da Igreja Presbiteriana de Brasília. Então o dia para mim está sendo duplamente abençoado. Está comigo aqui uma ovelha muito preciosa, nosso querido irmão João. Fica de pé, João, por favor, né? João veio conosco, ele é membro lá da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Foi membro da primeira do Recife e disse: pastor, hoje eu vou escutá-lo porque eu também tenho que viajar a trabalho e lá fica mais perto do aeroporto. Muito obrigado, João. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 126. Salmo 126. Belíssimo texto da palavra de Deus. Assim diz, leamos todos juntos a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos ao Senhor. Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pelo 11º aniversário da Igreja Presbiteriana de Moema, que antes de todas as coisas, Pai, nasceu no teu coração. Ó Deus, muito obrigado pela história bendita desta igreja. Muito obrigado, Deus, pela vida do reverendo Eudes, que foi usado aqui, ó Deus, na plantação da igreja. E, ó Deus, nós te louvamos também pela vida do reverendo José Roberto, Deus. É como Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. E por isso, Deus, te bendizemos pelo pastor da igreja, por sua equipe pastoral, pelo conselho, por cada membro que aqui está. Te pedimos que a igreja de Moema continue a exaltar o nome de Jesus sobre todas as coisas. Continue a ser uma luz, um farol nessa região tão importante da cidade. E que aqui o Senhor salve muito povo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Agora, Pai, fala ao nosso coração. Exalta o teu nome, ó Deus. Exalta o nome de Cristo enquanto ouvimos a exposição da palavra. Que o teu povo tenha um encontro vivo e pessoal contigo. Ó Deus, que Jesus Cristo, que disse que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são a igreja, que ele mesmo se levante do livro e caminhe no nosso meio e venha ao nosso encontro. Senhor, se estamos aqui, temos motivo de grande gratidão. Passamos, Deus, pelos momentos mais terríveis desta pandemia da Covid-19 e o Senhor nos trouxe até aqui. Te somos muito gratos. Fortalece-nos, Deus, para este tempo e faz de nossa vida uma bênção. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Deixar o celular aqui no modo avião, porque Jesus não vai nos telefonar, nem mandar mensagem no WhatsApp, né? Vai falar conosco na pregação. Santos irmãos e irmãs, dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, Sem sombra de dúvidas, uma das mais marcantes é a diversidade. A diversidade não escolhe classe social. A diversidade não escolhe cor da pele. A diversidade não escolhe sexo, muito menos religião. Ela mora no barraco, mas de vez em quando ela visita a mansão. Ela vem acompanhada da crise dos relacionamentos e também se manifesta no dia da falta de alimentos. A qualquer instante ou a qualquer momento, na verdade, a grande realidade é que todos nós podemos ser acometidos pela adversidade. Ora, se sabemos que a adversidade é ineludível e todos nós fomos impactados com essa pandemia da Covid-19, sábios nós seremos se buscamos os melhores arsenais da palavra de Deus para enfrentar a adversidade e sairmos vitoriosos para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ao olharmos para este salmo maravilhoso, o Senhor vai nos preparar, vai nos abençoar e vai nos ensinar como reagir diante da adversidade. E esse salmo foi composto num momento muito importante da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Por causa dos seus pecados, Deus enviou o reino de Judá para o cativeiro na Babilônia. E o Senhor tinha dito a Jeremias que eles ficariam 70 anos ali. E depois de 70 anos, Deus cumpre uma profecia dita 150 anos antes por Isaías, que está em Isaías 44, 28 e Isaías 45, Deus disse que ele levantaria Ciro, rei da Pérsia, para ser o libertador do povo de Israel. E aproximadamente 150 anos depois, Ciro se levantou como rei da Pérsia e decretou a libertação do povo judeu. Agora eu gostaria que você imaginasse comigo. Imagine se um exército inimigo viesse aqui e cercasse essa região de São Paulo e invadisse o seu edifício, a sua casa, e destruísse esse lugar onde a igreja se reúne, e de repente colocasse correntes nos seus braços e te levasse a caminhar aproximadamente 1.000 quilômetros a pé para um lugar que você não conhece, para ouvir um idioma que você não entende. A situação do povo foi dramática. No Salmo 138, eles disseram que eles penduraram às margens dos rios da Babilônia as suas harpas nos salgueiros e não queriam cantar mais os cânticos de Sião. O povo entrou em grande depressão. Mas depois de 70 anos, você já está acostumado na Babilônia e já aceitou a identidade de escravo. E de repente, então, você recebe um decreto do imperador, como sinal da intervenção de Deus. O povo de Judá está livre. Pode voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, adorar o seu Deus. Vocês podem voltar para casa. Foi nessa ocasião que o povo volta com Zorobabel. Essa é a ocasião do nosso salmo. E eles voltam, irmãos, em festa para Jerusalém. Há algumas viagens de retorno. A primeira foi com Zorobabel. E eles voltam em festa, em alegria, em júbilo, em louvor. Mas depois de alguns meses de viagem, eles chegam de volta a Jerusalém. E quando eles chegam ali a Jerusalém, o que eles encontram? Uma grande cidade? Não, amados amigos e irmãos. Jerusalém está dizimada, destruída. As suas muralhas estão no chão. Suas portas queimadas pelo fogo. As pessoas que moram naquela região estão em grande miséria e necessidade. Depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, de um momento épico de louvor, agora esse povo se encontra numa situação terrível, de grande adversidade. E provavelmente, nesse contexto, o salmo foi escrito. E aqui o Senhor nos ensina nesta manhã como reagir diante da adversidade. Como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Vocês lerão comigo os versículos de 1 a 3. Leiamos todos juntos? Assim diz a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Então a nossa boca se encheu de? E a nossa língua de? Então entre as nações se dizia? Com efeito, vamos todos juntos? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Naquela situação periclitante, de grande angústia, a primeira atitude do salmista para reagir àquela adversidade é recordar os feitos do Senhor. Ele recorda a libertação que eles receberam há poucos meses atrás. Ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando a nossa libertação foi decretada, ficamos como quem sonha. Ele diz, nós voltamos a sonhar. Aquele povo que estava deprimido, entristecido, voltou a sonhar de novo. Como quando você recebe uma surpresa e diz assim, me belisca para ver se é verdade. Hã? Ficamos como quem sonha. Aquele povo que andava deprimido e triste e só sabia chorar, voltou a sorrir. Deus desenhou um sorriso na face deles. A nossa boca se encheu de riso. O povo que pendurou as suas harpas e não louvava mais a Deus no dia da depressão, voltou a cantar. Que bênção maravilhosa ouvir uma equipe de louvor tão preparada como a sua, meu amado querido reverendo. Nós somos elevados a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O povo tinha parado de cantar, mas agora a língua deles se encheu de júbilo. E você sabe que judeu quando canta faz festa. Imagina eles cantando lá, Avenu Shalom, Aleichem. E na alegria eles tomavam as vestes, né, e balançavam. Avenu Shalom, Aleichem. Que a paz do nosso Pai seja sobre vós, eu estou dizendo aqui. Avenu Shalom, Aleichem. Avenu Shalom, 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 Aleichem. Festa. Mas eles dizem que houve um grande impacto e testemunho quando aconteceu essa libertação. As nações que foram levadas cativas para a Babilônia por Nabucodonosor começaram a comentar, Deus verdadeiramente ama esse povo. Deus tem um negócio com esse povo. As nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nenhuma nação que foi levada para a Babilônia experimentou libertação como o povo de Judá foi liberto pelo Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O mundo reconhece, irmãos, quando Deus nos abençoa. E aí então, diante daquela situação difícil, ao recordar tudo que o Senhor fez, o salmista reflete e diz, é verdade. Nós não temos que estar tristes. Com efeito, é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Só pode celebrar em dias de dificuldade, só pode se regozijar em dias de luta, só pode agradecer em dias de aflição, aquele que tem a correta perspectiva acerca da intervenção e da realização e da bênção e da graça de Deus derramada sobre a sua vida. Louvado seja Deus, amados amigos e irmãos. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que recordar tudo aquilo que Deus já realizou em nosso favor. Isso vai restaurar em nós a possibilidade de sonhar, vai fazer-nos sorrir de novo, vai nos levar a cantar novamente, vai nos ensinar a ver que o mundo está vendo o que Deus está realizando por nós e nós poderemos nos alegrar ainda no dia da mais terrível dor. Ainda no dia da mais angustiante enfermidade. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Qualquer um de vocês aqui poderia recordar no passado a intervenção de Deus na sua vida. Um dia que você esteve deprimido e o Senhor trouxe alegria para o seu coração. Você vivia longe dos caminhos do Senhor e Ele te trouxe de volta para a presença dEle. Você pode narrar muitos testemunhos e pode recordar muitas bênçãos de Deus. Mas eu gostaria de dizer a você que se você quer ter força para enfrentar a adversidade, a maior bênção de Deus que você precisa recordar é que na plenitude dos tempos Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus se vestiu de nossa pele. Deus tomou a nossa carne. Deus sentou-se em nossas mesas. Deus sentou-se em nossas cadeiras. Deus tabernaculou conosco. Deus se fez um de nós sem deixar de ser Deus. Deus comeu nossa comida. Deus falou alguns de nossos idiomas. Deus abriu os olhos dos nossos cegos. Deus abriu o ouvido dos nossos surdos. Deus destravou a língua dos nossos mudos. Deus ressuscitou mortos. E na plenitude da sua vida adulta, Deus, homem, foi à cruz do Calvário para pagar os meus horríveis, feios e tristes pecados. Para pagar os teus horríveis, feios e tristes pecados. Nunca ninguém te amou como Cristo te ama. Ele deu a vida na cruz por você. Ali ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E quando o mar da ira do Deus eterno contra o pecado batia nele na cruz, ele gritou: está consumado. E com um brado disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E bradando, morreu para que eu e você não fôssemos lançados no inferno. Você pode cantar aquele hino maravilhoso: Cristo me amou. Cante comigo, vamos lá. E me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sem Cristo Salvador me transformou. Porque Jesus deu a vida na cruz por você, nunca ninguém jamais poderá arrebatá-lo das mãos do Senhor. Amém. Minha querida irmã, ninguém a arrebata das mãos de Jesus. Se você pertence a Cristo Jesus, meu querido irmão, Ele prometeu que vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então recorde os feitos do Senhor, creia nele e se levante para vencer essa adversidade. Em nome de Jesus, amém. Mas o texto ainda nos permite perguntarmos-nos nesta manhã: como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, o texto diz: recorde os feitos do Senhor. Mas talvez você me diga: pastor, né, como Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, né? Como reagir? Essa é a pergunta existencial dessa manhã. Como reagir diante da adversidade? Em segundo lugar, o texto diz: ore por restauração. Como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Eu lerei uma vez o versículo 4, você lerá a segunda vez. Assim diz a palavra do Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Vocês.
Restaura.
O salmista ora por restauração. Diante daquele momento difícil, ele lembra o que Deus já fez no passado. Mas ele assume que precisa da intervenção de Deus no presente. E ele reconhece que precisa de restauração. Só pode orar por restauração aquele que reconhece que precisa de restauração. Ele diz: restaura a nossa sorte. Senhor, o Senhor nos abençoou muito, mas agora nós estamos num momento de grande dificuldade. Jerusalém ainda está destruída, suas portas ainda estão queimadas pelo fogo. Senhor, traz de volta os cativos que ficaram na Babilônia. Esse verbo restaura no hebraico também significa isso. Traz de volta os cativos que lá ficaram. Ele reconhece a sua necessidade de restauração. Mas para orar por restauração, além de reconhecer a sua necessidade de restauração, você precisa reconhecer o restaurador. Ele diz: restaura, Senhor. E Senhor aí aparece em maiúsculas, que no hebraico é o tetragrama, o inominável nome de Deus. Yahvé, que significa eu sou o que sou. Quando ora, o salmista está reconhecendo que esse nome, quando diz Deus a Moisés, eu sou o que sou, é o nome do Deus que se revela como libertador do povo de Israel. O salmista reconhece que está orando ao Deus Salvador, mas o Deus que é eterno, porque ontem ele é, amanhã ele é e hoje ele é o mesmo. Portanto, ele é o Deus imutável, ele nunca muda, ele é o Deus infinito. Ele é o Deus não criado, ele é autoexistente, ele está acima de tudo e acima de todos. Para orar por restauração, você precisa conhecer a bondade, a graça, o poder e a infinitude do seu Deus. Mas quando você ora por restauração, você está dizendo a Deus que você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. E é isso que o salmista fala aqui, usando uma figura de linguagem que demonstra um fenômeno da natureza da sua região. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Quando eu era jovem, pastor José Roberto, lá no interior de Minas Gerais, eu lia esse salmo e achava assim, eu falava, rapaz, esse Neguebe deve ser um rio assim fenomenal. Porque para estar aqui no salmo, eu morava próximo à região do Rio São Francisco, em Minas Gerais. E eu visitava meus tios que moravam na cidade onde estava a barragem de Três Marias, e é algo lindo, amados irmãos. Eu olhava para aquele rio e falava assim, Senhor, esse Neguebe deve ser maior do que o São Francisco. E aí, quando nós entramos no seminário, fomos estudar história, geografia, arqueologia bíblica, nós descobrimos que o Neguebe é o deserto do sul de Judá. Um deserto extremamente seco. Eu falei, meu Deus, como é que vai ter torrente no deserto? E aí o dia em que o nosso professor de hebraico que morou em Israel explicou, ele contou que naquela região, depois você vai ver em casa, lá no Google, quando você chegar, ou no YouTube, acontece um fenômeno da natureza muito interessante. Quando a chuva cai no deserto do Neguebe, ela cai sobre as montanhas. Então vão se formando reservatórios naturais dentro das montanhas. Então a chuva vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aqueles reservatórios vão se formando, e a terra vai se saturando, se saturando, se saturando, e a chuva vai caindo, vai caindo, vai caindo, e de repente então quando a terra está saturada e se formam aqueles reservatórios naturais dentro das montanhas, e rompe dos pés da montanha uma avalanche de água, formando um rio caudaloso no deserto. Então o lugar da morte se torna o lugar da vida. O lugar da destruição se torna o lugar da restauração. O lugar da tristeza se torna o lugar da alegria. Quando Deus abre os céus e manda chuva, a restauração no deserto. Você vai ver que se forma, quando descem as torrentes do Neguebe, vai se formando um rio no deserto. E de repente, então, depois que aquele rio passa, o deserto floresce. Animais podem pastar ali e pessoas podem viver naquele lugar. Tudo porque quando Deus abre os céus, Ele intervém sobrenaturalmente na nossa vida e restaura até os lugares mais secos. Se você chegou aqui nessa manhã e está dizendo, pastor, eu estou deprimido. Pastor, eu estou acabado. A minha alma secou. Já não há esperança para mim. Nessa manhã, ore como salmista. Diga, Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Neguebe. Senhor, abre os céus e desce e manda os rios do teu Espírito, ó Deus, para trazer um reavivamento para a minha alma, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, restaura-nos. Senhor, reaviva-nos, renova-nos. Se você clamar, o Deus que é misericordioso pode abrir os céus, renovar o ânimo, a fé no seu coração, encher você do Espírito Santo e fazer da sua vida uma grande bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós devemos, irmãos, orar por restauração para a honra e para a glória do nome de Jesus. Uma pessoa que orou por restauração foi o nosso pioneiro do presbiterianismo no Brasil, reverendo Ashbel Green Simonton. Eu revisitei a vida de Simonton no final do ano passado, porque eu tive a honra de ser um dos preletores do congresso do 160º do aniversário da Catedral Presbiteriana do Rio. Eu falei, tem que falar da vida do pastor que fundou a igreja, né? E voltando a estudar a vida de Simonton, no final do seu diário, Simonton, depois de 8 anos no Brasil, ministério abençoadíssimo, plantou a igreja do Rio de Janeiro, assessorou Blackford na plantação da igreja de São Paulo, que é a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo hoje, e depois de organizar o primeiro presbitério, ordenar o reverendo José Manuel da Conceição, organizar o primeiro seminário, onde teve como aluno o reverendo Modesto Carvalhosa, que foi o pastor que fundou a igreja que eu pastoreio, depois de perder a esposa e viver momentos de grande dificuldade, Simonton coloca lá no final do seu diário: oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. E ele diz: oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. O que é isso, reverendo? Simonton não era presbiteriano? Meus irmãos, Simonton não está orando por um batismo do Espírito como segunda bênção. A teologia dele não é pentecostal. A linguagem daqueles dias para avivamento e enchimento do Espírito Santo era essa: me dá um batismo de fogo, visita a minha vida. Ele está dizendo: Senhor, reaviva a minha alma, me enche do Espírito Santo, para que eu seja mais parecido com o Senhor, para que eu seja purificado das minhas escórias, para que eu tenha um coração totalmente de Cristo. Você tem que orar como Simonton: Senhor, dá-me um reavivamento, para que eu tenha convicção de pecado, para que a minha vida seja mudada. Senhor, esvazia-me de mim e enche-me do Espírito Santo, para que eu deixe de viver para mim mesmo, para que eu viva para a glória de Deus, para que eu seja um esposo melhor, para que a irmã seja uma esposa melhor, para que eu seja um pai melhor, para que eu seja um filho mais amável, para que eu use a minha profissão para a glória de Deus, para que eu seja uma bênção nesse tempo. Senhor, enche-me do Espírito Santo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Oh, diga: Senhor, reaviva-me, restaura-me, em nome de Jesus, amém. Que Deus te visite com um reavivamento, meu irmão. Que Ele renove no seu coração o primeiro amor. Que Ele faça de você um marido melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um cristão mais consagrado. Que Ele faça de você uma mulher mais fiel, uma mãe de oração, uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém. Como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Que Deus restaure o seu casamento nessa manhã. Que Deus restaure o seu relacionamento com os seus filhos. Que Deus renove no seu coração o primeiro amor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Como você tem reagido diante da adversidade? Você tem murmurado? Você tem se revoltado? Você sai atirando pedra em todo mundo? Você está deprimido? Como você tem reagido diante da adversidade? Pastor, como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Mas como reagir diante da adversidade? Em último lugar, o texto da palavra do Senhor nesta manhã nos diz: espere a resposta do Senhor. Espere a resposta do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Espere a resposta do Senhor. Leamos versículos de número 5 e 6. Leamos todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Santos irmãos e irmãs, estes dois versículos são uma obra-prima de poesia hebraica. E a poesia hebraica, diferentemente da nossa poesia ocidental, ela não rima os fonemas. A rima é a rima dos pensamentos. Ela é chamada de paralelismo. E aqui, nestes dois versículos, você encontra pelo menos quatro versinhos de poesia hebraica. Pelo menos quatro paralelismos. Vou tomar a licença do meu amado pastor para usá-lo como exemplo. O senhor está casado com a Isabel há quanto tempo, pastor? 35 anos. Então, há 35 anos, imaginemos que o nosso amado pastor José Roberto chegou para Isabel e disse, usando poesia da nossa língua, ele disse, princesa linda do meu coração, hoje é com grande satisfação que venho pedir a sua mão. Eu quero ser o seu maridão. Pode crer, eu sou um partidão. A sua vida vai ser cheia de satisfação. E Deus vai derramar sobre nós a sua bênção. E ela diz, eu aceito, meu amor. A poesia hebraica é diferente. Ela rima os pensamentos. Quatro versinhos aqui. Primeiro versinho diz que o crente sofre. O crente chora. Os que com lágrimas. Quem sai andando e chorando. Tem igreja que diz por aí, pare de sofrer, só se você sair do mundo. O crente sofre, o crente chora. Mas o segundo versinho diz que o sofrimento não destrói a vida do crente. Os que com lágrimas semeiam, o crente continua semeando, mesmo no dia da aflição. E ele pinta o quadro daquele peregrino que tem a sua última semente, o seu último alimento, e vai chorando pelo deserto, e ele sai andando, talvez com as suas últimas sementes no saco ali, e ele vai chorando, Deus, tem misericórdia de mim, permite que a minha semente frutifique para a tua glória. Ele sai andando e chorando, mas ele não deixa de semear. O sofrimento não neutraliza a vida daqueles que creem em Jesus. Eles semeiam mesmo no dia da tempestade. E aí, então, ele nos diz que nós temos a bênção da colheita. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Haverá colheita. Ele diz que aquele que saiu andando e chorando enquanto semeia, voltaria trazendo nos braços os seus feixes. Ele pinta o quadro daquele homem com os feixes de trigo nos braços. A colheita. Não se desespere. Alguns anos atrás, eu era pastor em Santiago do Chile, irmãos, e vim pregar numa conferência no Brasil, num presbitério em Minas Gerais. E ali, reunido com vários pastores, havia um jovem pastor que estava sofrendo muito. E ele tinha resolvido, reverendo, abandonar a igreja em que ele estava, porque a liderança era muito complicada. E ele diz, eu vou para a faculdade, vou estudar português e não quero saber mais de viver de tempo integral de igreja. Eu não aguento esse povo. E aí, naquela reunião que nós estávamos, um pastor mais velho disse para ele, meu filho, Deus vai te abençoar. Mas ele estava tão frustrado, reverendo, que ele disse, não, lá no céu Deus vai me abençoar, mas aqui não vai não. Ele tinha apanhado tanto aquele ano. E aquele pastor mais velho disse para ele o seguinte, citando o Salmo 27:13, meu filho, eu creio como Davi, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele vai me abençoar lá, mas Ele vai me abençoar aqui. Ele prometeu para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Continue semeando com lágrimas. A palavra de Deus diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor está ouvindo as suas orações. A Bíblia diz lá em Lamentações, capítulo 3, que Ele não aflige de bom grado aos filhos dos homens. Se o Senhor está permitindo que você passe por alguma aflição, é porque Ele te ama. Isso vai trazer quebrantamento para você, vai restaurar a sua vida de oração, vai aproximar você do Senhor, vai te fortalecer. E depois você vai passar por tudo isso e sair vitorioso para a honra e para a glória do nome de Jesus. O salmista no Salmo 119:71 diz, foi-me bom ter eu passado. Ele não diz, foi-me bom ter eu ficado. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Espere no Senhor. Deus ouve a oração. Continue semeando, continue orando, continue pregando, continue clamando. Pastor, tanto tempo meu filho se desviou da igreja, já estou orando. Continue orando, mãe, continue orando. Você não sabe a hora em que Deus vai salvar seu filho. Fui pastor em Santiago do Chile, começando no ano 2000, irmãos. E no ano 2000, eu estive 6 meses antes de assumir a igreja, para pregar, para conhecer a igreja presbiteriana Cristo Me Pastor, no bairro de Las Condes, lá em Santiago do Chile. E havia uma irmã muito querida, Dona Teresita Gonçalves, que orava pelo seu neto, que era como um filho criado por ela há muitos anos. Nesses 6 meses entre a minha ida, voltei para São Paulo, 6 meses, quando eu cheguei para pastorear, Dona Teresita já tinha falecido. E ela orou durante mais de 10 anos pelo seu neto, que quando entrou na universidade dizia mais não crer em Deus. E ela orou e chorou e Deus a chamou para a glória. 4 meses depois que nós chegamos ali, nós fizemos um congresso com a mocidade. O neto de Dona Teresita foi engenheiro civil, recebeu o Senhor Jesus naquele acampamento. Ela não viu, mas Deus respondeu as orações dela. Ele se tornou uma bênção, eu o batizei, ele professou a fé, se tornou um dos braços direito na liderança, direito da liderança da juventude, até que se mudasse para trabalhar nas minas do norte do Chile. Foi uma grande bênção em nossa igreja. Talvez você não veja, mas não se preocupe, Deus é bom, Ele é fiel. Amém. Ele há de responder às tuas orações, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, não desanime, espere a resposta do Senhor. Ao final desta exposição, nesta manhã, volto a perguntar-lhe, como você tem reagido diante da adversidade? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem duvidado da bondade de Deus? Você tem deixado o diabo semear dúvida dentro do seu peito? Nessa manhã, o Senhor te chama a reagir corretamente diante da adversidade. Recorde o grande amor de Deus por você. Paulo disse em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já deu por você aquele que ele tinha de melhor, você acha que ele vai deixar de cuidar de você? Então ore por uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Diz, Senhor, renove em mim o primeiro amor. Senhor, meu casamento está acabando. Restaura meu relacionamento com meu marido. Deus, tem misericórdia. É só a intervenção do Senhor agora. Restaura, Senhor, meu relacionamento com a minha esposa. Senhor, a decepção está tomando conta da minha alma. Eu não consigo me alegrar. O Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salva-me, Senhor. Socorre-me. A minha esperança está no Senhor. O Senhor tem visto como eu tenho semeado com lágrimas. E o Senhor me disse que vou colher com alegria. Restaura a minha vida. Traz um reavivamento sobre mim. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você quer um reavivamento de Deus para a sua vida, nós queremos orar por você. Feche seus olhos nessa manhã. Se você ouviu essa mensagem, diz, pastor, eu preciso de um reavivamento. Eu queria convidá-lo a se colocar de pé. Nós vamos orar pela sua vida nessa manhã, clamando a bênção de Deus. Eterno Senhor, ao som dessa bela música, nós te agradecemos pelo teu doce e maravilhoso cuidado. Te pedimos perdão, Senhor, quando duvidamos de tua bondade. Te pedimos perdão quando deixamos a ansiedade dominar o nosso peito. Te pedimos perdão quando damos ouvido a este mundo, ao maligno e não ao Senhor. E muito obrigado, Deus, porque tu deste Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Nós recordamos o teu grande amor nesta manhã. E oramos, Senhor, para que Tu abras os céus e desça. Ó Deus, sopra sobre nossas casas, Deus, em nome de Jesus. Sopra sobre nossas famílias. Sopra sobre a vida de nossos filhos, Deus. Deus, nós não tivemos filhos para perdição, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos de marido e mulher nesta manhã. Renova nos corações, Senhor, o primeiro amor para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, põe fogo na nossa alma, Deus. Ajuda-nos a olhar para Cristo, nem para a direita nem para a esquerda. Que Jesus seja o primeiro e maior amor da nossa vida. Que nós vivamos todos os dias para a glória dEle. Muito obrigado pela vida desta preciosa igreja e do seu amado pastor. Ó Deus, de todos os que formam a liderança juntamente com Ele. Senhor, abre os céus e desce aqui na igreja de Moema. Salva os teus eleitos aqui, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor faça algo. Que pessoas cheguem aqui no culto. Ó Deus, ó Pai. E aí, de repente, o pastor pergunta: quem mandou vocês? E elas digam: foi Deus. Foi Deus que me trouxe para essa igreja. Foi pela internet, foi pelo aviso de um amigo. Eu senti vontade, vi a igreja e entrei. E fui salvo. Ó Deus, faz tua obra nesse lugar. Glorifica o nome de Jesus. Que esta igreja continue a ser bênção aqui. E que o Senhor nos visite com reavivamento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos e irmãs. Amém.